Graça e paz de Jesus. Bom, hoje um dia muito especial para nós, começando esse segundo semestre, esse novo ciclo do Vida e Missão, segundo módulo. Deixa eu saber mais ou menos quem terminou o primeiro módulo. Boa. E quem está ingressando no segundo? Muito bem. Quem não levantou a mão, é bem-vindo também. Então, eu queria pensar um pouco com vocês hoje à noite sobre missão integral. Dei esse tema sugestivo, linhas e entrelinhas da missão integral. O conceito de missão integral está sendo bastante debatido, discutido. E eu gostaria de dar uma síntese do que é missão integral, afinal de contas, o que é isso, missão integral, quando nós estamos falando sobre isso, o que quer dizer e em que contexto a missão integral acontece. Então, vamos lá às telas, ver se a gente se encontra. Visões, duas visões interessantes para você. Em 1966, um congresso em Berlim, Billy Graham disse o seguinte: estou convencido de que se a igreja voltasse à sua tarefa primordial de proclamar o evangelho e de converter pessoas a Cristo, ela, a igreja, teria um impacto muito maior nas necessidades sociais, morais e psicológicas dos homens do que qualquer outra coisa que pudesse fazer. Essa fala do Billy Graham está sustentando uma crença clássica: converta-se o indivíduo e a sociedade se transformará. E também reafirmando como tarefa primordial da igreja, ou essência da missão da igreja, a evangelização pessoal. Converter pessoas, converter o indivíduo. A tarefa da igreja como apresentar o plano da salvação ao indivíduo. O indivíduo se convertendo, parte-se do princípio que o indivíduo se convertendo, ele se torna um melhor sujeito integrado na sua família, e, portanto, a sua família tende a ser melhor. Um melhor sujeito integrado na sua atividade profissional e, portanto, o seu ambiente de trabalho e sua ação laboral será melhor. E um melhor sujeito integrado na sua sociedade como cidadão. Um cidadão melhor, uma sociedade melhor. Bom, converta-se o indivíduo e a sociedade se transformará. O Billy Graham está dizendo em 1966 que se a igreja simplesmente se concentrasse na tarefa primordial de proclamar o evangelho e de converter pessoas a Cristo, isso traria um impacto social, moral e psicológico nos homens, mais do que qualquer outra coisa que a igreja pudesse fazer. Bom, a pergunta é: vocês acham que isso se comprova como verdadeiro na prática? Vocês acham que, de fato, muitas pessoas convertidas fazem uma sociedade melhor? Mas essa é a visão expressa por Billy Graham em 1966. Lembre-se de uma coisa: toda teologia, ela é, em primeiro lugar, datada. Você tem que ler Santo Agostinho no tempo em que ele escreveu, 350, da era cristã. Você não pode ler Santo Agostinho e criticar Santo Agostinho, que escreveu no ano 360, 350, com tudo que você sabe em 2015. Você tem que ir lá se colocar no lugar dele, qual era o horizonte de conhecimento que Santo Agostinho tinha em 350, 360. Então, toda teologia é datada. E, em segundo lugar, toda teologia reflete o teólogo. Aqui nós estamos ouvindo um evangelista, e um evangelista de massa e um pregador de massa, um homem que dedicou a sua vida a pregar o evangelho para, entre aspas, converter pessoas. Não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de ouvir o Billy Graham pregar, eu tive o privilégio de ouvir o Billy Graham pregar no Maracanã. Acho que foi em 1974, se não me falha a memória. Eu era bem menino, mas eu me lembro como se fosse hoje. E ele deu ordens: você que está na arquibancada, saia do seu lugar agora e receba Jesus como seu Salvador. E as pessoas se levantavam e iam descendo para o alambrado assim. Ele é um evangelista pessoal. Então ele defende a missão como tarefa primordial de proclamar o evangelho e de converter pessoas. O evangelho ao indivíduo, anunciar o plano da salvação. Mas em 1983, em Wheaton, houve uma conferência mundial de evangelização. E do documento que sai dessa conferência, a gente extrai a seguinte afirmação: o mal não está apenas no coração humano, mas também nas estruturas sociais. A missão da igreja inclui tanto a proclamação do evangelho quanto sua demonstração. Precisamos, pois, evangelizar, responder às necessidades humanas imediatas e pressionar por transformações sociais. Esse é um ingrediente muito importante da teologia feita no terceiro mundo e da teologia especialmente feita na América Latina. A afirmação de que o pecado individual, o pecado que está no coração humano, é verdadeira, mas os teólogos latino-americanos, eles também dizem que existe um pecado estrutural. E talvez isso nos remeta ao princípio bíblico de potestade. O que é potestade? Potestade é uma coisa que funciona como se fosse uma pessoa. Uma vez eu estava fazendo palestra numa multinacional da indústria automobilística e um sujeito levantou no meio da minha palestra e disse: pastor, a empresa tem alma? Eu disse: sim, vocês chamam de cultura corporativa, a Bíblia chama de potestade. A potestade é a alma de uma estrutura. Por exemplo, o Congresso Nacional é uma potestade. Você não telefona para o Congresso Nacional. A Mancha Verde é uma potestade. A Fiel Corintiana é uma potestade. A Igreja Batista de Água Branca é uma potestade. Você não liga para a IBAB. Quando você ligar para a IBAB, um ser humano que tem nome, RG, CPF, vai atender você. Mas você ligou para a IBAB. Entende? Você não liga para o Congresso Nacional. Você liga para o Congresso Nacional, alguém vai atender você, mas você ligou para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional decidiu o quê? Não necessariamente o que o Congresso Nacional decidiu reflete a vontade dos indivíduos que compõem o Congresso Nacional. E não raras vezes você vai conversar com um dos indivíduos que compõem o Congresso Nacional, você conversa com um senador, ele diz que foi contra aquela decisão do Congresso. E quando você conversa com o senador, você pensa que ele, você percebe, você sente, você tem a impressão e talvez até a constatação de que ele é uma pessoa extraordinária, na pessoa física, como indivíduo. Mas quando ele está no Congresso Nacional, tem uma potestade agindo em cima dele. Quando você pega um corintiano sozinho, ele é até legal, mas no meio da Fiel... Você está entendendo o que é potestade? Então, por exemplo, o mercado é uma potestade. O mundo das ONGs, isso é uma potestade. Uma ideologia política é uma potestade. Né? A estrutura legislativa, a estrutura do judiciário, a indústria farmacêutica, os bancos, e tudo o que existe para manter esse grande sistema funcionando? Você imagina se todas as estruturas legislativas, todas as estruturas produtivas, todas as estruturas científicas de pesquisa e de desenvolvimento estivessem realmente comprometidas com a saúde dos povos? Como seria o mundo? Por exemplo, quando você ouve dizer que os camaradas preferem jogar fora parte da colheita para não colocar a colheita no mercado de modo a diminuir o valor do produto, é melhor jogar fora o que foi colhido do que diminuir o valor do produto no mercado, Isso é diabólico, num mundo onde existe fome. E é essa compreensão de pecado estrutural que é próprio da teologia latino-americana e que hoje, quando a gente fala de pecado estrutural e quando a gente critica o fato de que nós vamos penalizar uma criança de 14 anos de idade ou de 16 anos de idade como adulto, a gente diz assim, eu sou contra esse negócio. Aí o pessoal diz assim, não, mas um cara de 16 anos, ele é responsável, ele sabe que é errado matar, e ele matou, então ele tem que ser penalizado. Sim, nós estamos analisando o indivíduo, mas nós não estamos analisando a estrutura social, econômica, política, cultural, familiar, religiosa, onde esse menino cresceu e nasceu. Existe um pecado estrutural. Quando, por exemplo, eu era pastor em Jundiaí, eu estava fazendo fichas de cadastro naquela época em que o governo distribuía leite. Lembram-se desse período que o governo distribuía leite? A minha Igreja Batista Memorial, quando eu era pastor em Jundiaí, se tornou um ponto de cadastramento da população pobre. Então as pessoas iam lá e eu fiquei atendendo, fazendo ficha. Como é o nome da senhora? Fulana de tal, marido, bababá. E eu lembro de uma senhora que eu atendi, falei, como é o nome da senhora? Fulana de tal. Quantos filhos? 7. Nome do pai? Um cada um, senhor. Falei, como assim? A senhora tem 7 filhos e 7 pais diferentes, um para cada filho? Ela falou, sim, senhor. Então, essa realidade que a gente vive, de que o pecado não está apenas no coração humano. Existe um pecado que nós chamamos de pecado estrutural. É completamente diferente daquela afirmação do Billy Graham em 66. Está entendendo? Está entendendo o que é? Desculpe-me, mas o que é você ser um teólogo em Dallas, em Atlanta, em Los Angeles, na Califórnia? O que é você ser um teólogo na Carolina do Sul? O que é você ser um teólogo em Richmond? E o que é você ser um teólogo na Bolívia? O que é você ser um teólogo e um pensador cristão e um pastor no Peru? No Brasil? Em Cuba? São contextos completamente diferentes. E quando você é teólogo de um camarada que está numa sociedade estruturada e com todos os direitos de cidadania garantidos e com um Estado rico que provê, você desenvolve um pensamento teológico. Mas quando você está num estado de pobreza, de opressão, de dívida externa, você pensa de outra maneira. Vou dar um exemplo de um pensador latino-americano, Franz Hinkelammer, que escreveu um livro extraordinário, o título é A Maldição que Pesa sobre a Lei. Franz Hinkelammer, ele comenta Romanos, A Maldição que Pesa sobre a Lei. Ele diz o seguinte: imagine que você pediu para mim 1 milhão emprestado e nós assinamos um contrato que você pagaria até 31 de dezembro de 2014. Ok? Há uma cláusula contratual que se você não me pagar o meu 1 milhão até dezembro de 2014, eu posso levar a sua esposa ou eu posso levar os seus filhos como escravos. Ok? Bom, dá o dia 31 de dezembro de 2014, você não me paga. Eu venho para você, mostro o contrato, digo, vim buscar os seus filhos para que sejam meus escravos agora, porque você não me pagou 1 milhão. O seu filho vale 1 milhão? Vale quanto? Quanto vale seu filho? 1 milhão, tá bom? Posso comprar um filho seu por 1 milhão? Você venderia seu filho por 1 milhão? Para ser meu escravo? Ou se no contrato estivesse assim, se você não me pagar 1 milhão, eu posso vir aqui e matar a sua filha. Está no contrato. Aí eu venho, mostro o contrato para você, e você diz assim: mas é injusto. A vida da minha filha, do meu filho, vale muito mais do que 1 milhão. Eu falei: eu não estou perguntando se é injusto. Eu só estou querendo o que está no contrato. Justo é o que está no contrato. Eu vim aqui pedir a sua filha, eu vou matar a sua filha agora. Porque é justo, está no contrato. Eu não quero nada mais do que o que está no contrato. Eu não quero nada mais do que está na lei. Você acha justo? O Franz Hinkelammert diz assim: que os países de terceiro mundo devem milhões aos países de primeiro mundo. E para pagar os milhões que são... Milhões não, bilhões. Para pagar os bilhões que são devidos para lá, aliás, para pagar os juros dos bilhões que são devidos para lá, porque a gente não paga nem os bilhões, a gente paga os juros da dívida. Para pagar os juros da dívida, a gente não faz escola, a gente não faz hospital, a gente não faz saneamento básico, a gente não faz pesquisa científica, a gente não atualiza parque industrial, tá, ok? A gente não desenvolve tecnologia, tudo bem? Está indo, está acompanhando? Porque a gente tem que pagar para lá a grana. Eu sei que falar disso no Brasil é complicado, porque nós estamos vivendo um momento de corrupção. Está aí um exemplo de pecado estrutural. Desvio de verba pública é menos hospital. Menos hospital, menos médicos, menos remédio. Significa a mãe de alguém morta no corredor, em cima de uma maca, se tiver maca. Faz sentido? Isso é pecado estrutural. Isso mata. Aí você pega um sujeito desse que nasceu no meio de uma favela. Você pega um sujeito desse que tudo que ele tem na vida ele conseguiu na força bruta, e tudo que ele perdeu na força bruta. O pai dele é um traficante assassino que está preso. A mãe dele é uma prostituída. Aí você vai converter o mal que está no coração dele. Sem levar em consideração toda essa história, todo esse contexto, tudo isso que ele está vivendo. Deu para entender? Deu para entender o que é você apresentar as 4 leis espirituais na Califórnia? E o que é você apresentar 4 leis espirituais no Morro do Borel, ou na periferia de São Paulo, ou na periferia de Recife, ou no sertão da Bahia? É disso que nós estamos falando. Mais do que isso, dá para entender o que é fazer teologia e discutir onipotência, onisciência, onipresença, soberania de Deus e liberdade humana, calvinismo, arminianismo, eleição, predestinação, depravação total ou depravação parcial, sacrifício por todos ou sacrifício pelos eleitos. Aí você vai discutir isso aqui, num lugar onde tem criança morrendo por causa de brincar no esgoto. Você vai chegar lá e montar. Eu lembro quando eu estava aqui na Faculdade Batista, isso é 1980, talvez, 79, veio a presidente da Convenção Batista de El Salvador fazer um ciclo de palestras. Na convenção, na Faculdade Batista, aqui em Perdizes, eu era aluno. Estou lá sentado, a senhora lá falando, Convenção Batista de El Salvador, uma mulher. Estou ouvindo. Aí levanta uma senhora e diz assim: eu gostaria de saber como que é a organização do ministério com crianças e meninas lá em El Salvador. Existem mensageiras do rei? Alguém aqui sabe o que é mensageiras do rei? Mensageiras do rei é uma organização que as mulheres batistas têm para educar meninas adolescentes. Elas educam as meninas adolescentes, por exemplo, ensinando biografias de missionários. Elas educam as meninas adolescentes ensinando sobre sexo, planejamento familiar, sobre namoro, noivado, casamento. Elas educam as meninas adolescentes sobre como pôr uma mesa, como receber uma pessoa, como preparar uma recepção. E tal. E aí, então, aquela senhora bem intencionada que falou: como é a Mensageiras do Rei lá em El Salvador? Aí a presidente da Convenção Batista de El Salvador disse assim: lá nós ensinamos as meninas a montar e desmontar metralhadora, fuzil, fugir de granada e reconhecer mina plantada nos terrenos e na lavoura. É disso que nós estamos falando quando nós estamos falando de teologia latino-americana. Antes de falar de teologia latino-americana, missão integral, nós estamos falando do solo latino-americano, do locus da teologia, onde a teologia é feita e onde ela nasce e quem faz essa teologia. Tá bom? Vamos em frente. Teologia. O Pacto de Lausanne, 1974. O Evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Essa é a frase clássica que define o conceito de missão a partir do Congresso Internacional de Evangelização em Lausanne, na Suíça, em 1974. O Evangelho todo, não apenas o plano da salvação, para o homem todo, não apenas a dimensão espiritual, mas a dimensão física, psíquica, emocional, social. Tá? E para todos os homens. Vamos? O movimento de Lausanne e missão integral. Bora. A missão integral é uma teologia da praxis. O que eu quero dizer com isso é que isso que nós chamamos de missão integral pensa a ação cristã no mundo. Ou a presença cristã no mundo. Quando o Robson estava brincando que nós não vamos discutir aqui sexos dos anjos, o que ele estava dizendo é que nós não estamos preocupados com a teologia que é chamada metafísica. Por exemplo, Deus conhece o futuro ou não conhece o futuro? Os camaradas lá do teísmo aberto disseram assim: não, Deus não conhece o futuro, porque Deus só conhece o que existe para ser conhecido. O futuro não existe. E se o futuro não existe, ele não existe para ser conhecido. Logo, Deus não conhece o futuro. Entendeu? Isso é teologia com filosofia. Pegar os conceitos de tempo da teologia de Santo Agostinho, o eterno agora, Deus está fora do tempo. Isso é teologia com filosofia, isso é discussão metafísica. Agora, quando você vai falar sobre missão integral, você está discutindo a presença da igreja no mundo. É, pastor. A minha filha tem 12 anos e ela está grávida. O senhor acha que nós podemos abortar? É pecado fazer um aborto? Ok. Pastor, o meu marido está em coma já há 8 anos. E eu estou querendo casar. O senhor acha que eu devo divorciar do meu marido? Mas a Bíblia diz que só se ele me trair ou ele não quiser mais ser casado comigo. Então, eu posso divorciar do meu marido que está em coma para casar de novo? Mas, na verdade, pastor, eu queria continuar casada com ele para cuidar dele. E o meu novo marido acha que é muito digno da minha parte que eu case com ele e cuide do meu outro marido. O senhor acha que é pecado? Ok. Ontem acabei de celebrar a ceia. Nós celebramos a ceia aqui na Ibabe ontem, a ceia em memória de Jesus. Veio uma jovem senhora e disse: pastor, uma pessoa que se converte deixa de ser homossexual. E eu, como homossexual, eu poderia ter tomado a ceia que eu tomei? Muito bem. Pastor, é o seguinte, a nossa igreja fica aqui na favela e nós não temos condição de nada, mas o O Boquinha, que é o chefe do tráfico aqui da favela, ele, da comunidade, o chefe do tráfico aqui da comunidade, ele falou que ele vai reformar o telhado da nossa igreja, porque é um absurdo chover aqui dentro quando a gente está no culto. O senhor acha ruim a gente aceitar essa oferta do Boquinha para reformar o telhado? Pastor, o pessoal veio aqui e bateu para a gente assinar um abaixo-assinado para fazer o programa aqui de saneamento da nossa comunidade, mas o pessoal que está fazendo é a comunidade espírita. Tem um centro espírita aqui nessa rua mesmo aqui da nossa igreja. Eles é que estão fazendo abaixo-assinado. E tem que ir lá para assinar. O senhor acha mal domingo eu convidar a nossa igreja para ir no centro espírita assinar um abaixo-assinado para ter esgoto aqui na nossa comunidade? Está entendendo? Aí você faz uma pesquisa do índice de analfabetismo, do índice de alcoolismo, do índice de aborto na adolescência, de gravidez na adolescência, e é tudo na sua comunidade. Tá bom? É tudo na sua comunidade. E aí você faz o que a respeito disso? A igreja tem que se meter com diminuir o nível ou o número de adolescentes que engravidam? A igreja tem que se meter com isso ou ela tem que pregar o evangelho para que as pessoas se convertam? É um desvio de foco a igreja se mobilizar para fazer saneamento básico na comunidade? A igreja estaria deixando de cumprir a sua missão? É disso que a missão integral trata. E é essa discussão que a missão integral quer desenvolver. Ok? A missão integral, entretanto, implica uma teologia. Se você pegar, por exemplo, eu me considero um pastor alinhado com o movimento de Lausanne e da missão integral. Se você hoje perguntar para mim, você é calvinista? Eu vou dizer, gosto muito das coisas do calvinismo, mas eu não sou calvinista. Então, você é arminiano? Eu falei, eu gosto de algumas coisas do arminianismo, mas eu também não sou arminiano. Então, você é liberal? Eu falei, eu gosto de algumas coisas que os liberais falam, mas eu também não sou um teólogo liberal. Então, você é fundamentalista? Eu falei, não, eu concordo e creio algumas coisas como os fundamentalistas creem, mas eu não sou fundamentalista. Então, você é reformado? Eu, sim, eu sou um herdeiro da reforma protestante, mas a reforma protestante é plural, então eu também não abraço tudo que os reformadores falaram e fizeram. Então, você é o quê? Eu falei, então, eu sou isso. Eu sou um cristão que estuda. E quanto mais você estuda, você percebe que você não pode ser isso, apenas isso. E que você é um mix de todas as coisas. Desculpa eu falar assim. Todo pensamento que é encaixotado é burro. Por exemplo, um sujeito que só vê erro no PT é burro. E um sujeito que só vê acerto também é burro. Um sujeito que diz, eu sou de direita, é burro. Um que diz, eu sou de esquerda, é burro. Não dá mais para ser assim no mundo. Da mesma forma que não dá para dizer, eu sou freudiano, não, é burro. Porque o espectro da saúde mental é tão diverso que não cabe em uma teoria somente. Não cabe em uma teoria somente. Então, se você perguntar assim, bom, Ed, você anda por onde? Eu converso com esse pessoal aí da Missão Integral, dos teólogos latino-americanos, e gosto do movimento de Lausanne. É aí que eu estou encaixado. Por quê? Porque aqui dentro eu estou na teologia da praxis, e quando você perguntar para um fundamentalista o que ele crê a respeito da palavra de Deus, muito provavelmente vai ser muitíssimo semelhante a tudo que eu creio. Eu creio na inspiração da Escritura, na inerrância da Bíblia. Eu creio na autoridade da palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é revelação. Eu creio em tudo isso. Então, você é fundamentalista. Não sou, cara. Eu creio nessas coisas. Se você perguntar para mim qual é a sua teologia da cruz, e eu começar, eu der um seminário sobre a teologia da cruz, você vai falar, você é calvinista, então? Não sei se eu sou calvinista, cara, porque o que eu creio sobre a cruz é isso aqui. Ah, mas isso aí é o calvinismo crer. Falar, ah, legal para o calvinismo, então. Sorte do calvinismo. Mas se tiver um outro camarada, ele vai dizer, não, você não é calvinista, não, você é ortodoxo. Eu vou dizer, também sou ortodoxo, porque é muito parecido. A teologia da missão integral, ou o movimento da missão integral, não trata dessas questões. Entretanto, essa chamada missão integral pressupõe uma teologia. E eu quero dar alguns exemplos para vocês de capítulos da teologia que a chamada missão integral dá uma ampliada. Por exemplo, a soteriologia, que é a doutrina da salvação. A soteriologia na missão integral implica o domínio de Deus de direito e de fato sobre todo o universo criado, o reino de Deus em plenitude. A redenção pessoal é apenas uma parcela do que o Novo Testamento chama salvação. Concordam com isso daí? O que é que Jesus veio salvar? O indivíduo ou todo o universo? Ele veio buscar para Deus o quê? Efésios capítulo 1, versículo 10 diz que ele veio para congregar, para trazer para si todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo. Jesus Cristo, por exemplo, ele é o Senhor de todo o universo ou é o Senhor daqueles que o reconhecem como Senhor? Ele é o Senhor de todo o universo. Não é? Então, salvação não é conversão de indivíduos. O conceito de salvação do Novo Testamento é muito maior do que a conversão de indivíduos. Simples assim. Por exemplo, Eclesiologia, a doutrina da igreja. A doutrina da igreja na missão integral implica o novo homem coletivo. Isso é uma afirmação, inclusive, do pastor Ariovaldo Ramos. Jesus veio reconciliar judeus e gentios formando um só corpo, derrubando o muro de separação e promovendo a paz. Não é? Então, ó, estar em Cristo é não apenas ser nova criatura, mas também, principalmente, nova criação, nova humanidade. Existe uma humanidade em Adão e existe uma humanidade em Cristo Jesus. Jesus não está salvando, ou Deus não está apenas salvando pessoas, está restaurando toda a raça humana. Você concorda com isso ou não? Então, é simples assim. Segue. Missiologia. O conceito de missão, a missiologia na missão integral, implica a sinalização histórica do reino de Deus, que será consumado na eternidade. A igreja, o corpo de Cristo, é um instrumento prioritário através do qual Jesus, o cabeça, exerce seu domínio sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, não apenas neste século, mas também no vindouro. Aí já melhorou um pouco e já complicou um pouco para você. A missão aqui não é fazer discípulos e converter pessoas. A missão é representar o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Segue. O querigma da missão integral implica a proclamação de que Jesus Cristo é o Senhor, seguida da convocação ao arrependimento e à fé, para acesso ao reino de Deus. Alguém duvida de que o reino de Deus ele é experimentado como resultado do arrependimento e da fé? Não é isso que está na Bíblia? O reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é isso aí que a gente está dizendo. A oferta de perdão para os pecados pessoais é o início da peregrinação espiritual, porta de entrada para o relacionamento de submissão radical a Jesus Cristo. Alguém de vocês já ouviu aquela expressão que o fulano tem amante? Mas ele é membro da igreja, diácono, mas tem uma amante. Aí alguém fala assim, mas como que esse irmão, ele é membro da nossa igreja, ele tem uma amante? Ele não é convertido? Aí vem a pérola teológica. É que ele aceitou Jesus como Salvador, mas ainda não aceitou Jesus como Senhor. Esse cara é um mão de vaca. É porque Jesus é o salvador dele, mas ainda não é o Senhor. Agora eu te pergunto, como é que Jesus pode salvar alguém que ele não é Senhor? Não faz sentido. A Bíblia diz o seguinte, ó, aquele que invocar o Senhor Jesus será salvo. A salvação é uma consequência da submissão ao senhorio de Jesus. Está certo ou está errado? Ok, vamos para frente. Ah, volta na antropologia lá, Douglas, que deu errado, mas vai ter que ser aquele errado mesmo lá. Esse aí. A antropologia na missão integral implica a unidade indivisível do pó da terra com o fôlego da vida, as dimensões física e imaterial do ser humano. Corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. Por exemplo, 5 almas se entregaram a Jesus. Como que foi esse negócio? O pastor fez o apelo, as almas vieram. Tipo assim, é um culto de Gasparzinho, assim, batismo do Gasparzinho, batizou a alma, não batizou o corpo. Não existe ser humano sem que haja essa unidade física e imaterial. Por exemplo, cérebro é físico ou não? Cérebro é físico, né? Pesa 3,5 kg em média. Mente é físico ou não? Existe mente sem cérebro? Então, como é que é assim? O cara morre, puf, aí o cérebro dele puf, não tem mais cérebro. Morreu. Pá, morreu. O bichinho foi lá e comeu. Aí tem aqui a mente do cara, mas não tem o cérebro mais. Como funciona isso na sua visão? Isso é interessante, hein? Os irmãos aqui creem na imortalidade da alma? Boa pergunta, né? Ó, isso é doutrina grega, espírita. Nós não acreditamos na imortalidade da alma. Por quê? Nós acreditamos na ressurreição. O que não morre não pode ressuscitar. Faz sentido? Ser humano é esse negócio que você é aí. Espera. É isso aqui que eu sou, espera. Se é corpo, mente, é tudo isso aqui. E não somente, e eu não sou só isso aqui. Eu sou Silvia, Vitor, Tiago, Fernanda, Gabi, Ibabe, Brasil. Ok? Eu sou meu pai, minha mãe. Eu sou minha cultura, eu sou meu trabalho, eu sou se eu tenho dívida no banco, eu sou se eu sou rico, se eu sou pobre, eu sou isso aqui tudo. Veja que interessante, como é que Jesus responde para Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa. Por quê? Porque o Zaqueu se converteu? Mas como é que Jesus ficou sabendo que Zaqueu tinha se convertido? Porque o bolso do Zaqueu se converteu. O bolso do Zaqueu se converteu. A mulher samaritana, ela não é só uma mulher samaritana. É uma mulher samaritana numa teia de relacionamentos. E Jesus não trata só dessa mulher samaritana. Ele trata da mulher samaritana e tudo que está em volta. Como diz Ortega y Gasset, o ser humano e as suas circunstâncias. A missão integral entende essas coisas. Vamos para frente. Sínteses. Hugo Asman. Se a situação histórica de dependência e dominação de 2/3 da humanidade, com seus milhões anuais de mortos de fome e desnutrição, não se converte no ponto de partida de qualquer teologia cristã hoje, mesmo nos países ricos e dominadores, a teologia não poderá situar e concretizar historicamente seus temas fundamentais. Suas perguntas não serão perguntas reais, passarão ao lado do homem real. O Hugo Asman, ele diz mais, ele diz que não é teologia, é cinismo. É cínico um sujeito que discute teologia e não faz nada pela fome. Isso, você fala, é Hugo Asma, é um teólogo latino-americano, é um cara de esquerda, é um socialista, marxista. Porque eu coloquei esse parágrafo aqui no meu Facebook e foram lá uns caras dizer que isso aí era marxismo, socialismo, comunismo, os esquerdopatas e etc. Só que Jesus disse o seguinte, O camarada que sabe que o outro está com fome e diz para ele, vai em paz, o Tiago disse isso, comete pecado. O Guasman só chamou, só disse qual era o nome do pecado, era cinismo. Mas é bíblico. Fé sem obras é morta. Veja que a discussão de Tiago não é entre fé e obras. A discussão de Tiago é fé viva versus fé morta. Ele não está discutindo fé versus obras. Ele está discutindo a fé viva versus fé morta. O que é que faz viva uma fé? As suas obras. O Caio Fábio, lá em 1980, disse o seguinte, que a fé sem obras é morta, e porque é morta não é fé, é fétida. Vamos em frente? Robinson Cavalcante, Dom Robinson Cavalcante, hoje mora no céu. Hugo Asman também mora no céu. A missão da igreja é manifestar aqui e agora, como sinal profético do novo céu e da nova terra, a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além. Precisa repetir? A igreja como sinal histórico do reino de Deus. Você imagina o seguinte, como que nós vamos chegar em um lugar na África da feitiçaria, da fome, e dizer, o reino de Deus chegou. Eu trago para você uma boa notícia, o reino de Deus chegou. Os africanos vão dizer, cadê? Aonde estão os sinais desse reino aqui? Onde estão? A nossa missão é isso, é demonstrar que o reino de Deus chegou e manifestar onde nós estamos a maior densidade possível, seja uma família, seja uma empresa, seja uma mesa de trabalho, seja uma igreja. Há muita igreja que não é sinal do reino de Deus. Não dá nem para acreditar que aquilo é uma igreja. Vamos em frente? A missão integral implica a ação da igreja para que Jesus Cristo seja Senhor de fato sobre tudo quanto é Senhor de direito em todas as dimensões da existência humana. Pergunta, a quem pertence toda a prata e todo o ouro do mundo? Ao Banco Mundial ou a Jesus? A Jesus. A pergunta é, o dinheiro do mundo é usado de acordo com os interesses de Jesus? De acordo com a vontade de Jesus? De acordo com os valores de Jesus, com os propósitos de Jesus? Não. Então, nós temos que fazer que isso aconteça. De modo muito simples, eu tenho que chegar aqui, nessa família, que é um pai alcoólatra, que bate na sua esposa, que espanca seus filhos e que é um violento dentro de casa, mas que, quando sóbrio, é um homem exemplar. Eu tenho que chegar aqui e falar assim, senhor, gostaria de dizer ao senhor, em primeiro lugar, que a sua vida não é sua. Em segundo lugar, que a vida das pessoas da sua família também não são suas, cada uma dessas vidas. E que o senhor está cuidando dessa família de um jeito que Jesus não está gostando. E que ele mandou o senhor arrumar a sua vida e começar a fazer família do jeito que ele mandou. Porque se o senhor não fizer do jeito que ele mandou, o senhor vai cavar a morte sua e da sua família. E ele não vai deixar esse negócio barato com o senhor. É claro que nós não vamos pregar o evangelho assim, mas é isso que é o evangelho. Jesus é senhor de direito daquela família, mas ele não é senhor de fato. Jesus é senhor de direito do dinheiro que está no seu bolso. Tem que saber se ele é senhor de fato. A missão da igreja, a missão integral, implica fazer com que Jesus seja Senhor, de fato e de direito, sobre todas as dimensões da existência humana. Bora! René Padilha, a missão histórica de Jesus somente pode ser entendida em conexão com o reino de Deus. Sua missão aqui e agora é a manifestação do reino como uma realidade presente em sua própria pessoa e ação. Sua missão de quem? De Jesus. A missão de Jesus é a manifestação do reino como realidade presente em sua própria pessoa e ação, em sua pregação do evangelho e em suas obras de justiça e misericórdia. Você acha que essa frase ela pode ser retocada e você pode dizer, não concordo com isso? É difícil, na minha opinião. René Padilha, vamos em frente? Por meio da igreja e de suas boas obras, o reino de Deus se torna historicamente visível como uma realidade presente. As boas obras, portanto, não são um mero apêndice da missão, mas uma parte integral da manifestação presente do reino de Deus. Elas apontam para o reino que já veio e para o reino que está por vir. Veja como isso aqui é completamente diferente de Billy Graham em 1966. A missão prioritária ou a tarefa primordial da igreja é pregar o evangelho para converter pessoas. Cuidar do esgoto da comunidade não é tarefa da igreja. Discutir política e eleição não é tarefa da igreja. Debater estruturas econômicas não é tarefa da igreja. Mudar a legislação do país não é tarefa da igreja. A igreja tem que se concentrar em pregar o evangelho para converter pessoas, é fazer cruzada e conferência evangelística. Aí vem agora o René Padilha e diz, nada disso. As boas obras tornam o reino historicamente visível. E essa visibilidade do reino de Deus é que é a boa notícia. Qual foi a boa notícia que Jesus trouxe? Olha, Jesus saiu por toda parte pregando o evangelho do reino de Deus. Pregando a boa notícia do reino de Deus. Qual era a boa notícia de Jesus? Eu vou morrer na cruz para salvar vocês? Não, a boa notícia de Jesus foi o reino de Deus chegou. E qual é a boa notícia que a igreja leva onde ela chega? O reino de Deus chegou. Como é que eu vejo que o reino de Deus chegou? Essa é a pergunta que vem de volta. Você vê o reino de Deus nos sinais que o reino de Deus encontra na igreja como comunidade prioritária de sinalização dele, reino. Mais uma. Acabou? Acabou. Então eu queria terminar fazendo uma leitura bíblica para vocês. Marcos capítulo 5. E vou tentar aplicar em Marcos capítulo 5, nessa leitura bíblica, tudo que eu falei até agora sobre teologia latino-americana, missão integral, e fazer uma leitura que eu honestamente, particularmente, pessoalmente, acho que só é possível ser feita para quem passou pela teologia latino-americana. Marcos capítulo 5, os versículos de 1 a 20, o que você sabe desse trecho da Bíblia que eu não vou ler? Você sabe que Jesus está na terra dos gadarenos ou dos gerasenos. Você sabe que Jesus está diante de um homem que é possuído por uma legião de demônios. A legião é um destacamento do exército romano que pode ter 1.000 soldados ou até 6.000 soldados. Então vamos pegar por baixo, ele tem 1.000 soldados. A legião. O sujeito está tomado por 1.000 demônios, vamos supor. Ok? Vamos imaginar que cada demônio dá para ele um tique nervoso. Consegue imaginar isso? Ele faz assim. Tem 1.000 desse negócio no cara. Só que aqui a Bíblia diz o seguinte, que esse cara era violento, que esse cara era amarrado com correntes fortes nas montanhas, mas ele quebrava as correntes e vinha tocar o horror na cidade. Ok? E quando ele se depara com Jesus, os demônios reconhecem Jesus, e pedem para Jesus o seguinte, deixa a gente ir para aqueles porcos. E Jesus diz, pode ir. E os demônios saem dele, do homem, gadareno, geraseno, vão para os porcos, e os porcos se precipitam no mar e se afogam. E depois as pessoas vêm, e aqui eu quero achar qual é o versículo corretamente mesmo, que... O versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Tá? O homem, quando viu que Jesus ia embora, pediu para acompanhar Jesus. E Jesus disse para ele no versículo 19, vá para casa, para sua família, e conta para eles tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ok? Bom, como foi que esse camarada voltou para a família dele? Para dizer assim, olha, eu queria dizer para vocês que vocês são pecadores, mas que Jesus morreu na cruz por vocês e vocês têm que aceitar o amor dele por vocês. E alguém quer receber Jesus como seu salvador agora? Levante sua mão, papai, mamãe, tal, tal. Foi assim que ele pregou o evangelho para os caras? Não, não foi. Ele chegou, primeiro ele chegou lá. Ele chegou em casa. Os caras, quando viram ele, eles não acreditaram no que eles estavam vendo. Ok? Se você fosse o pai ou a mãe desse camarada que está chegando em casa, você, depois de ficar atônito, atônita, cair num pranto, abraçar seu filho, beijar seu filho, você faria que pergunta você acha que você faria para ele? Hã? Talvez a sua pergunta fosse, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? A resposta dele seria, eu encontrei um homem. E ele fez por mim isso que você está vendo. Esse homem é Jesus. Agora vamos fazer um sermão juntos? Jesus falou, olha, vai para casa e conta para sua família tudo o que eu fiz por você. Então vamos dizer, o que que ele contou que Jesus fez por ele? Jesus me completa. Ele o quê? Jesus me libertou dos demônios que me escravizavam. Amém? Ok. Dois. Jesus curou. Curou, é, por causa das feridas que ele se cortava com vidro e tal, é isso que você quer dizer, não? Psicologicamente, então, Jesus me devolveu o meu perfeito juízo. Vamos voltar lá na legião dos mil e vamos pensar o seguinte, que cada um dos demônios é uma personalidade que aquele cara tem. Ele tem mil personalidades. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer para você assim, nossa, igualzinho, você falou igualzinho sua mãe. Não tem isso que a gente fala? Você falou igualzinho seu pai. Nossa, você riu igualzinho seu pai. Agora imagina que você fala, ri, anda, para, pisa, escreve, igualzinho a mil pessoas. Você não é mais você. Você é mil diferentes de você. E você já nem sabe nem mais quem você é. Então aquele camarada diz, ó, Jesus me devolveu ao meu perfeito juízo. O que mais? Jesus me vestiu? Ele está assentado, vestido. Ele me vestiu, vamos traduzir isso de outra maneira? Olha, ele era um cara violento que tocava o horror na cidade, vivia acorrentado e tal. Agora ele está sentado numa roda ouvindo Jesus falar. É o quê? Jesus me reintegrou à sociedade? Pode ser? Agora eu não estou mais na montanha, eu não estou mais acorrentado, eu não estou mais tocando horror. Agora eu sou um cara que consegue sentar no meio de pessoas e ouvir uma conversa, participar de uma conversa. Me devolveu a minha família, me devolveu a minha sociedade, me reintegrou à minha sociedade, me devolveu a minha família. Jesus, se ele dissesse assim, olha, Jesus me devolveu o meu senso de dignidade humana. Faz sentido? Quando ele fez isso? Quando ele mostrou para aquela sociedade que seres humanos valem mais do que porcos. Porque aquela sociedade achava que porcos valiam mais do que seres humanos. Eles não ficaram felizes de que aquele homem está agora integrado na sociedade. Eles ficaram furiosos porque eles perderam os porcos. E Jesus falou assim, você vale mais do que uma legião de porcos. Ok? E se ele dissesse assim: Jesus me transformou num símbolo profético? Uau, o pai dele ia falar: meu filho, você aprendeu a falar difícil, o que quer dizer isso? Ele falou assim: papai, deixa eu explicar para o senhor. Aquela sociedade que me mantinha lá acorrentado na montanha, aquela sociedade de pessoas que eu não vou falar o nome, que me mantinha acorrentado lá, ela achava que o mal estava em mim. E enquanto elas ficavam olhando o mal em mim, que estava lá, elas achavam que elas eram boazinhas, porque o mal estava lá. Mas quando Jesus tirou o mal de lá e me libertou do mal, agora eu não sou mais o bode expiatório dessa família e dessa sociedade. Agora, papai, o senhor tem que se olhar no espelho. O senhor não pode mais botar a culpa em mim de tudo de ruim que acontece aqui nessa família. Eu sou uma profecia contra o seu pecado. E mais, eu sou uma profecia contra essa sociedade que dá mais valor a porco do que a ser humano. E mais, eu sou uma profecia a respeito de quem é Jesus. Porque está todo mundo aí esperando um novo Moisés. Pois é Jesus o novo Moisés, viu, papai? Por que Jesus é um novo Moisés? Porque qual foi a última vez, papai, que o senhor viu um exército inimigo ser afogado no mar? Do mesmo jeito que a legião romana foi afogada no mar da Galileia. O papai ia dizer assim, se fosse judeu. Foi quando? Lá no Mar Vermelho, quando o Egito perseguiu o povo de Israel que saía em fuga. Olha quanta coisa Jesus fez por esse cara. Jesus tratou dele como pessoa, na sua dimensão física, psíquica, emocional, social. O reintegrou a família e fez dele uma denúncia profética do pecado estrutural daquela sociedade e uma mensagem profética de quem é o senhor daquela sociedade e quem tem autoridade para julgar aquela sociedade. Faz sentido? Isso é teologia da missão integral. É só isso que nós estamos falando quando falamos em missão integral. Eu oro a Deus que esses semestres no Vida e Missão ajudem vocês a aprofundar essa reflexão na teologia latino-americana e nesse referencial teológico que é a missão integral. Que é simples assim. Amém. Obrigado. Boa noite.